Acorde com a energia certa.
Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor.
É muito bom escutar-vos.
São fenomenais logo pela manhã.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Não desligo mais a rádio.
Sou muito fã.
São a minha cafeína matinal. Das 7 às 10, não falha.
Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Às 3 da manhã na Renascença com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos.
Não é Ana Galvão que está constipada ou com uma mudança de voz?
Mas engana muito bem. Engana. Eu acho que ainda bem que disseste, senão as pessoas podiam estar a confundir.
Eu vou tentar que não sintam muito a falta de Ana Galvão. Hoje não está, sou eu, Renato Duarte, quem está consigo até às 10 com Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. Hoje, Inês, é dia 6 de julho.
É, precisamente. Faltavam mais ou menos, Renato, 15 minutos para as 6 da tarde neste dia. A cidade é Liverpool e nos jardins da igreja de St. Peter, nas festas da paróquia, uma banda toca em cima de um camião. A banda chama-se Quarrymen e o vocalista impressionava pelo carisma que tinha em cima daquele palco improvisado. Impressionou sobretudo um rapaz com 15 anos acabados de fazer e que no final do concerto foi ter com a banda atrás da igreja para cumprimentar o tal vocalista e disse: "Olá, o meu nome é John", suponho que tenha dito um deles. "Muito prazer, o meu nome é Paul." E foi assim que neste dia, há 64 anos, se conheceram John Lennon e Paul McCartney, a melhor dupla de avançados, diria eu, da música de todo o mundo. Não sei se concordas.
Concordo,
eu acho que sim.
Claro que sim.
O resto é história, como sabemos, e aqui fica um pequeno registro pela voz de Paul, a primeira canção, nunca editada, que compuseram juntos. Chama-se Just Fun.
It's like they say that our love is just fun. The day that our friendship begun. Well, there's no blue moon that I can see. There's never been in history because our love was just fun.
Ok, registro.
Just Fun. So...
Wow. Just fun. Um registro obviamente recente, percebe-se pela voz de Paul McCartney, da primeira canção que fizeram juntos. Eles dizem que não era grande coisa, mas que, lá está, divertiram-se. Responsáveis por tantos e tantos êxitos dos Beatles. Foi a 6 de julho de 1957 que Paul McCartney e John Lennon se conheceram.
Obrigado, Inês, por esta viagem incrível. Estamos por cá até às 10. Eu, a Inês e a Joana Marques, vamos lá ver como é que isto corre sem Ana Galvão.
Vai correr lindamente.
Achas que sim?
Lindamente. Veja que também é bom descansar.
São 7:15, bom dia, boa terça-feira. Sabes, Inês, eu durante muito tempo achava que esta música era dos Guano Apps.
Percebo, mas acho que isso é uma excelente maneira. Houve muitas canções que eu descobri graças às versões que foram feitas.
Não, mas convém fazer alguma pesquisa para saber.
Convém,
até porque esta versão
sim,
francamente melhor do que a dos Guano Apps, apesar de ser incrível. Nós
era
somos
uma
da mesma geração.
Alemã, não era?
Era, e eram
tinha
incríveis.
Tinha aquela Sandra Nazi.
Eu adorava.
Nazi, como é que é?
Foi a minha fase mais complicada. Enfim.
Olha, já passou.
Explicador daqui a bocadinho, não é, Inês?
Exatamente. No explicador desta manhã vamos falar sobre aquilo que vai mudar no Reino Unido. Isto porque vão ser levantadas as restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19 e é obviamente que a expectativa é grande para perceber que consequências é que estas medidas vão ter. Vão ser permitidas viagens sem quarentena e vai também deixar de ser obrigatório o uso de máscara. Vamos falar em detalhe sobre estas e outras medidas com o Miguel Coelho depois das 7:30.
Eu já estou nervoso só de ler que lá as coisas vão ficar, as pessoas na discoteca,
tudo,
estás a ver, tudo ao molho.
Sabes Deus que o Bunga esteve cá na segunda-feira a falar de um concerto onde já estava tudo sem máscara, portanto,
cresce.
Parece
uma
outra realidade.
Assim, exatamente. Para além disso, depois das 7:30 vamos também perceber qual é o tema do Extremamente Desagradável com a nossa Joana Marques e conhecer, Inês, a história de um ouvinte a quem a Renascença tem dado sorte. Isto tem a ver comigo e com a Sónia Santos, que fazíamos há 2 anos o programa da tarde e que demos muita sorte a este ouvinte de quem vamos falar daqui a pouco. Eu não vou contar já tudo,
estou,
mas fico por aí, porque de facto a Renascença pode ser um ótimo amuleto, é essa a conclusão. Doce tem um filme a estrear.
Amanhã, dia 8. Quando é que depois da manhã.
Depois da manhã. Não é de manhã.
Finalmente.
Deve estrear mais ao fim do dia.
Eu acho que é mais ao final do dia.
Exatamente.
Sim.
O novo filme das Doce. Parece que está incrível.
Vou dançar, está bem? Posso?
Podes, força. 7:19. É depois de amanhã, na verdade, que estreia, conforme dissemos há bocadinho, o novo filme das Doce. Não são as Doce, naturalmente.
Não.
Pessoas a fazer
são
delas.
São pessoas a fazer delas.
São pessoas a fazer das
Doce. Mas adoro que
em
que
novas.
Avises.
Em novas.
Sim.
Não faças tuas pensar.
Então, mas não está aqui
não
a Fátima Padinha.
Não,
que
mas
é
acho que está incrível. Ainda não ouvi, mas acho que está muito bom.
Inês. Olha, Renato Duarte, quero saber. Tens Instagram? Tens Instagram. Enganas os teus seguidores? Já enganaste os teus seguidores?
Não vou dizer que nunca fiz isso, mas okay. Não é uma coisa que eu faça por norma.
É que eu hoje trago aqui uma história com que me cruzei, parece-me inacreditável, de uma influenciadora, influencer, não é? Uhum. Que enganou, e de forma muito grave, os seus seguidores. Sabes que ainda ontem, aqui nas 3 da manhã, o nosso editor Miguel Coelho falava desta notícia aprovada na Noruega, não sei se sabes, que vai proibir, ainda não está em vigor, as marcas e os influenciadores de publicar imagens retocadas ou com filtros sem que isso seja assinalado, ou seja, sem informar os consumidores ou os seus respectivos seguidores. Eu por cá tenho a ideia que isso só acontece ainda quando se trata de publicidade,
sim,
né?
tem que ser
identificado. Mas a história de que eu vou falar tem contornos muito mais bizarros, acho que não há nada que pudesse ser assinalado nesta história. Trata-se de uma influencer australiana chamada Belle Gibson, que basicamente inventou uma série de doenças, mas doenças graves. Estamos a falar de ter dito nas redes sociais que tinha por duas vezes tumores cerebrais, AVCs, uma série de problemas, e começou a vender, entre aspas, um estilo de vida e uma alimentação saudáveis, e dizer que tinha deixado a medicina tradicional e que ia curar essas suas doenças recorrendo à medicina alternativa e apenas e só à sua boa alimentação. Isto durou bastante tempo, até que foram pessoas próximas dela que começaram a suspeitar, e a história foi-se desmontando aos bocados e ela caiu em desgraça, obviamente, porque eu cheguei a ler, inclusive, casos de pessoas que estavam a passar pelo mesmo,
porque e que cancros, adotaram e que seguiram os conselhos.
E não só viam ali uma espécie de modelo a seguir, como até se sentiam às vezes um bocadinho mal a pensar, bem, eu estou aqui com péssimo aspecto, a passar uma das piores alturas da minha vida, e esta pessoa está aqui com este aspecto incrível, com ótimo ar no Instagram, porque supostamente a tacinha de não sei o que ela come com estes super alimentos está a curá-la, e eu não estou a conseguir.
Mas ela não se esforçou para parecer credível com, quer dizer, uma maquilhagem?
Não, de todo, não penso que eu. Acho que ela não só... A ideia era até passar esta ideia de que o que ela consumia, os produtos
faziam
que ela...
Faziam bem de tal forma que...
Exatamente, de tal forma que ela tinha passado por isto tudo. Obviamente que a mentira não avançou durante muito tempo.
Sim.
E isto acabou por ir por ali abaixo. Ela, neste momento, nem sequer já tem conta de Instagram, que eu fui procurar. E a grande questão é que neste momento, isto veio agora mais, está a dar que falar mais,
claro.
Porque a BBC acaba de estrear um documentário que, infelizmente, não será possível para já ver ainda por cá, porque só está disponível na plataforma da BBC no Reino Unido, que se chama Má Influencer, precisamente,
claro.
Em português, Bad Influencer, The Great Instacon, que é a história desta influencer australiana chamada Belle Gibson, que enganou basicamente todos os seus seguidores. Isto já são proporções bastante...
Já viste, não, isso é elevar esta ideia de tudo o que nós vemos na internet, não é exatamente
precisamente
a vida real, a um extremo, para justamente marcar aqui o ponto. Não acreditem,
é isto mesmo, é o meu conselho.
Em tudo o que vem nas redes
sociais. Eu próprio às vezes caio nisso, não acredito, não podemos acreditar em tudo o que vemos nas redes sociais.
Nem nas redes sociais, nem na televisão, de resto há sempre uma mediação.
Desconfio de tudo.
Isto é um bocadinho chato, mas é assim, tem mesmo que ser assim para nos protegermos.
Tem que ser.
Zayn com Sia, Dusk Till Dawn, bom dia.
Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
Gostei disto, ouvem-se uns sons assim de verão, parece que estás na praia a jogar.
Pois é, a gente gira.
A jogar vôlei, tão giro.
Olha, mas eu continuo muito emocionada com o café nos ouvidos, eu gosto muito desta.
É uma imagem complicada. Olha, no Reino Unido parece que a Covid acabou. Não acabou.
Não acabou,
esse
não
é
acabou.
O ponto.
Mas há novas medidas. Uhum. Exatamente.
Parece que vão levantar grande parte, ou todas, na verdade, grande parte das restrições impostas pela pandemia de Covid. COVID-19. É uma situação um bocadinho complicada que nos causa, a mim e a Inês, já comentámos isso hoje, alguma angústia, mas o Miguel Coelho vai nos explicar tudo já a seguir no Explicador. Não perca. Sabes, Inês, os Onda Choque cantaram esta música e foi assim também que eu cheguei até este Eternal Flame, Dá-me a Tua Mão, qualquer coisa assim. Não vou cantar agora,
já
porque não
lembro
já.
Acho que o nosso diferença de idades é aqui que se nota. É. Já não fui essa.
Anda cá, dá-me a tua... Bem, enfim, vamos ao Explicador.
Um romântico incurável.
É melhor. Enfim, coisas que interessam. No Explicador desta manhã falamos do fim das restrições no Reino Unido, que deve entrar em vigor daqui a duas semanas. O anúncio foi feito ontem por Boris Johnson. Não deixa de causar surpresa, tendo em conta que o país assiste a uma nova vaga da pandemia. Miguel Coelho, como é que o governo britânico justifica então este levantamento das medidas?
Bem, o que Boris Johnson defende é que, apesar do elevado número de novos casos de Covid que estão a surgir no Reino Unido, os casos graves e as mortes são em número relativamente reduzido, um pouco à semelhança do que se passa em Portugal. No caso dos britânicos, a vacinação está ainda mais avançada, quase dois terços dos adultos já têm a vacinação completa e 86% têm pelo menos uma dose de uma vacina, pelo que o governo de Boris Johnson considera que está na altura de avançar para uma nova fase de convivência com o vírus.
E essa nova fase, Miguel, acabam todas as restrições? O que é que foi anunciado ao certo?
Praticamente todas. Vai acabar o uso obrigatório de máscara, incluindo em espaços fechados, ou seja, só vai usar máscara quem quiser. A distância social também acaba, incluindo o atual sistema de bolhas nas escolas, por exemplo, em que os alunos permanecem ainda separados. Também isso deve desaparecer. Acabam os limites à lotação, seja em restaurantes, seja em eventos como casamentos ou espetáculos. E até atividades como clubes noturnos e discotecas vão poder reabrir. Portanto, é praticamente um regresso à normalidade pré-Covid.
Então, e no meio disto tudo, Miguel, há alguma restrição que ainda se mantenha no Reino Unido?
Sim, muito poucas. Admite-se, por exemplo, que nas viagens de avião e de comboio possa continuar a ser exigido o uso de máscara. As pessoas que testem positivo ou tenham estado em contacto próximo com infectados vão continuar a ter de ficar em isolamento, embora seja provável também que no caso das pessoas vacinadas isso deixe de ser exigido. E no caso específico dos lares, os funcionários vão continuar a ser obrigados a usar equipamento de proteção individual. São algumas das medidas que ainda assim vão continuar em vigor, mas fora isto, pouco mais.
E as viagens, Miguel? Também acaba a obrigação de cumprir quarentena quando se chega ao Reino Unido, ou isso ou não?
Sobre isso, pelo que sei, nada foi dito, mas é esperado que ainda esta semana o Ministro dos Transportes faça um anúncio sobre essa possibilidade de acabar com as quarentenas. É uma possibilidade que a imprensa britânica adianta que é provável, nomeadamente no caso dos viajantes que já tenham a vacinação completa. Para esses, sim, devem ser levantadas as restrições no que toca às viagens.
Temos todas muitas saudades de ir ver um musical a Londres. Mas isto ainda é um plano, Miguel, ou já é garantido que o fim das medidas no Reino Unido vai mesmo acontecer, não é avançado?
É um plano para já, mas está previsto que seja aplicado a partir do dia 19. A decisão final vai ser tomada na próxima segunda-feira pelo governo britânico, em conjunto com os conselheiros científicos. Mas se nada de muito anormal se passar nos próximos dias, no que toca à evolução da pandemia, o objetivo de Boris Johnson é mesmo avançar com esta decisão de retirar as medidas que ainda estão em vigor.
E correndo bem, correndo isto bem, poderá ser um modelo a seguir também em Portugal, ou ainda é cedo para falarmos disso, Miguel?
É cedo,
sobretudo porque a vacinação está, de facto, em Portugal mais atrasada do que no Reino Unido. Agora que vai ser uma experiência a seguir com toda a atenção, vai ser certamente, porque se provar que o levantamento destas restrições, com o fim das máscaras, etc., não leva a um disparar da pandemia, aí sim teremos motivos para festejar e, eventualmente, para, claro, tomar medidas semelhantes também em Portugal.
Exato.
Mas há muitos especialistas que encaram esta decisão com ceticismo e o próprio governo britânico já admitiu que, se for necessário, poderá, no futuro, dar depois um passo atrás.
Enfim, vamos esperar que corra tudo
bem. É deixá-los ir à frente, ver o que é que acontece. Não é?
Sim, em muitas circunstâncias, de facto, nesta pandemia, eles têm estado à frente. Porque, por exemplo, com a variante britânica, eles tiveram o início da terceira vaga antes de nós, não é? Tiveram depois um aperto de medidas também, primeiro que nós, inclusive agora nas últimas semanas ao nível da restrição de viagens. Foram os britânicos, por exemplo, impuseram primeiro a quarentena aos viajantes provenientes de Portugal e mais tarde foi o governo português a impor uma medida semelhante aos viajantes provenientes do Reino Unido. A vacinação também tem sido um exemplo em que os britânicos têm liderado ao nível europeu. E agora também vamos, claro, esperar por este exemplo ao nível do levantamento das restrições.
Uma espécie de comportamento piloto, não é?
Exatamente. Obrigado, Miguel. Parece que a Renascença é um bom amuleto, Inês.
Então,
um bom amuleto ao ouvinte.
A história da Suspense, eu quero muito saber o que é que aconteceu.
São muito próximos aqui da Renascença, já há muito tempo. De tal forma que até confiam em nós para jogos de azar. Não posso dizer mais, vou contar esta história já a seguir. Fico desse lado para já. Michael Jackson, bom dia. Sabes, Inês, eu fico sempre comovido até com o grau de confiança que os nossos ouvintes, que são os melhores ouvintes do mundo, tu mudaste de rádio, portanto já deves sentir a diferença, e a confiança que eles têm em nós e em mim particularmente, deixa-me ser vaidoso. Exatamente. Eu gostava de contar aqui uma história. Eu soube disto há alguns dias e quis muito partilhar aqui convosco. Há 2 anos, mais coisa menos coisa, quando eu fazia o programa da tarde aqui na Renascença com a Sónia Santos, nós demos, eu já não sei bem a que propósito, eu acho que havia um prémio assim muito alto, um daqueles jackpots imensos, e nós demos uma chave do Euromilhões.
Arriscaram dar uma. Os
exatamente,
números,
a ideia seria dividir, porque somos muito boas pessoas, essa bela quantia então pelos ouvintes do programa. É muito bonito, foi um bom gesto. Acontece que, de facto, houve pelo menos um ouvinte que usou, e isto já foi há 2 anos, reparem, Inês, tem usado essa chave todas as semanas desde essa altura. Isto é que é um ouvinte como deve ser. Ele chama-se Marcolino Cabrita e quase ganhou 62 milhões de euros a semana passada. Falhámos um número. Marcolino, bom dia. Bem-vindo.
Isso é extraordinário.
Bom dia. Bem?
Como
bom
é que tu estás? Bem disposto?
Sempre.
Marcolino, não ganhaste 62 milhões de euros, mas ganhaste 700, que já não está nada mal, diria eu.
700 e uns trocados, já estou a dizer o jantar.
Mas como, espetacular.
Eu gostava de perguntar, antes de mais, como é que é, qual é a sensação de falhar por um número?
Exato.
Estiveste ali pertinho dos 62 milhões.
A primeira noite, vou confessar, não foi fácil dormir.
Pois eu percebo, é complicado. Mas 700 euros já é bastante, bastante simpático,
sim,
não é?
Sim, temos que ver a parte positiva da coisa. É a tal situação do copo meio cheio, mas neste caso o outro muito vazio. Né?
Claro, sim, mas o Marcolino seguiu escrupulosamente a chave que o Renato e a Sónia deram, ou o Marcolino alterou algum dos números?
Não alterei nada.
É que se o Marcolino tem alterado um dos números, então aí é que não dormia, era uma semana.
Exato.
Se calhar era mais do que uma semana.
Exato. Para o resto da vida, exatamente.
Mas depois há as coincidências. O número que me lixou foi o 50, que foi na véspera de eu fazer 50 anos.
Portanto, o número 50 foi o único que não saiu. Portanto, tu acertaste quatro números e 2 estrelas. Mas eu ouvi dizer que tu começaste logo a usar essas. Eu estou a tratar por tu, porque ontem já estive aqui ao telefone algum tempo com o Marcolino. Tu começaste logo a usar essas chave nessa mesma semana em que nós demos o palpite e ganhaste logo o dinheiro, não foi?
E na primeira semana deu 10 euros. Depois mandei a mensagem para a Sónia Santos, já dava para os cafés. E agora saiu o jantar.
Não, agora é um jantar, exatamente. Ou 2 ou 3.
Sim, Marcolino, e agora vai continuar a usar a mesma chave? Ou agora vai... Ou temos que lhe dar outra?
Meio a brincar, meio a sério. Eu disse no outro dia então que a chave é muito fácil de decorar. Vou jogar com esta chave até que me dê o Alzheimer.
Não, mas tu repara, eu conversei contigo ontem e tu jogas 2 chaves fixas sempre, já há algum tempo.
Sim, tenho mais 2 ou 3 sociedades e depois tem graça porque fui ver isto cronologicamente, que esta é a mais antiga, porque tenho uma das que jogo é com o meu filho, já tem 18 anos, portanto há mais de 10 anos que jogo com aquela chave. E depois foi a vossa que há 2 anos e pouco.
Que maravilha. Olha, Marcolino.
Marcolino, eu queria só dizer uma coisa, que é, eu percebo que por um lado uma pessoa fica assim, que galo, não ganhei 62 milhões de euros por causa de um número. Por outro lado, vocês recordam-se bem que aquelas notícias que milionário caído em desgraça, ganhou não sei quem, já não tem nada.
Exatamente.
Portanto, Marcolino, se calhar foi melhor assim.
Exatamente.
Não é?
Como se costuma dizer, não tinha que ser.
Para não lhe subir à cabeça também.
Mas
não
pronto.
Ficar...
Mas continua a tentar. Marcolino, tu és do Algarve. De que zona do Algarve é que és?
São Bartolomeu de Messines.
Como é que está o tempo aí hoje?
Aqui está meio nublado.
Ok. Pois. Eu em breve vou estar no Algarve, depois combinamos aí um copo, um café, um jantar, seja o que for.
Exatamente.
Muito obrigado, temos de facto os ouvintes mais dedicados do mundo.
Já agora uma palavrinha de agradecimento a quem é matura a registar o Euromilhões, Café Messinense do amigo Lugier e a paparia da vila do amigo César e a respectiva esposa Graciete e as empregadas Elsa e Mariana.
Grande abraço, preço certo, beijinhos para a papelaria, para o Lugero, para o amigo Lugero.
Muito bom.
Obrigada, Marcolino.
E agora um trocadilho, não sei se alguém fez este trocadilho com a amiga Joana Marques.
Então, já estou com medo.
Vou meter aqui o Euromilhões, ela parece que é extremamente desagradável. Vou meter aqui o Euromilhões, eu não faço a mínima Joana Marques ideia, o que é que fazia com 64 milhões de euros?
Essa é nova.
Muito bom. Obrigado, Marcolino. Um grande abraço.
Bom dia.
Um grande abraço e bom dia. Boa sorte. Joana Marques, já viste que história extraordinária. Nunca deste tu uma chave do Euromilhões. Nem 62 milhões
de
euros.
Não. Coisas úteis deste para ti.
Muito bom. Daqui a bocadinho, o Extremamente Desagradável, já vamos saber qual é o tema de hoje. Para já, Bárbara Tinoco. Faltam 8 minutos para as 8 da manhã. Vocês sabiam que... Eu adoro a Bárbara Tinoco e esta música em particular.
Também
acho
eu.
Muito engraçada.
E já ouvi cerca de 500. Sabe aquelas músicas que ouves, chegas ao fim e depois outra vez?
Eu já perdi muitas calorias à conta desta música na passadeira. Extremamente desagradável daqui a pouquinho.
Ok, ainda bem que esclareceste logo o que era. Hoje temos mais um episódio com o apoio da iServices e temos outra vez Becas Lírio, que vos apresentei ontem. Tu não estavas cá, Renato, mas tens de conhecer.
Ouvi,
e hoje vamos saber mais sobre ela. E já agora deixo uma dica hoje para quem tiver problemas com o telemóvel perto de Viana do Castelo. Volto a dizer, terra mais, uma das terras mais bonitas de Portugal.
Vendida,
pode visitar a loja iServices no shopping Estação de Viana. Abriu no dia 3 de maio, portanto está a estrear, está novinha. Passem por lá que eles reparam tudo: smartphones, tablets e MacBooks.
Eu ontem estive numa iServices, mas não precisava.
Pois
foi só mesmo
mandaste
ver,
uma fotografia.
Fui confirmar
foste
que
ver que
existe, existia,
como é que era. Que era.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença. Às 3 da manhã na Renascença com apoio Continente. Não há nada como um amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente aos preços mais baixos.
E como é que isto está a correr, amigas, até agora? Estão a gostar
muito
da
bem,
minha companhia?
Muito
estão
bem,
a sentir muita falta
bem.
Da Ana? Não, sabem que eu sou inseguro.
Não,
preciso
quem,
de
quem, quem? Nem me lembro quem seja. E por outro lado, é muito bom para descansar a cabeça. Porque a Ana
é?
Nunca se cala. Sim, sim.
Eu posso ficar.
Reparem, o seu
imagino
que
seria eu e a Ana.
Olha,
meu Deus.
Quem também nunca se cala é a Becas Lírio.
Becas Lírio, é verdade, vamos voltar a ela. Para quem não ouviu ontem, ainda tem uns minutinhos para recuperar o capítulo anterior. Mas mesmo que não tenha ouvido, vai perceber tudo. Porque ela explica, ela é muito explicada. Becas Lírio, já a seguir.
Estávamos aqui a comentar que tu tinhas material para fazer um mês
extremamente desagradável até setembro.
Sim, 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 sim.
Extraordinário.
Aliás, vocês vão perceber hoje que vai ser mais ou menos a duração de daqui até setembro. Estou já a avisar, Renato.
Passam agora 12 minutos das 8 da manhã. Tenham uma ótima terça-feira. Este é um momento importante para mim. É só para mim, diz tu, diz.
É a tua estreia. Primeiro passo é teres que ligar os microfones.
Exatamente. Está a correr
é
muito bem.
É a tua estreia extremamente desagradável.
Sim, aqui a dialogar
sim,
convosco. Sim, vamos lá ver como é que isto corre.
Bem, acho que muito bem.
Extremamente desagradável. É mais forte do que eu.
Pronto, esta parte é muito importante, não é? Vamos a mais um extremamente desagradável com o apoio da iServices. Na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, great a mais, 100% funcionais e livres de operadora. Saiba mais em iServices.pt.
Hoje voltamos à taróloga Becas Lírio, mas não sem antes falar de uma pessoa que disse ontem coisas mesmo muito estúpidas. Não há outra forma de o dizer, foi mesmo estupidez.
Credo, não estou nada habituada a esta brutalidade. Estás a falar de quem?
Pois é, Renato, eu esqueço-me que tu és uma alma sensível, desculpa. Eu estou a falar de uma pessoa que anda aí armada em parva, Joana Marques, não sei se conhecem. Então não
falar.
É que essa tal Joana veio para aqui ontem armada em carapau de corrida a dizer que já conhecia a tia Becas há muito tempo, só porque a viu o ano passado no Goxa. Grande coisa, toda armada em hipster de tia Becas, como quem diz. Ah, e tal, eu já ouvi a tia Becas antes de estar a bater. E afinal, os nossos ouvintes já conheciam a Becas há muito mais tempo, há 2 anos, graças ao programa do César Mourão, Terra Nossa. Reparem nisto.
Quem pesava mais de 70 quilos, estou ótima, não acha?
Pesava mais de 70 quilos?
Pesava, é verdade. Então renasci de novo e a minha energia renovou-se.
Renascer também já é de novo, não é?
Exatamente. Esse é um dos segredos da família. É precisamente a energia, a nossa energia.
O que é o Quim Barreiros?
O Quim Barreiros é um mito. O meu tio vai ficar na história deste país.
E foi assim que eu descobri que tia Becas é, na verdade, sobrinha Becas. É sobrinha de Quim Barreiros, não é? O que é que se diz sempre nestas alturas?
Ah, aquelas coisas assim, pai, Portugal é um penico.
Exatamente, é uma imagem um bocado nojenta, sempre achei, mas pronto. E se Portugal é um penico, Vila Praia de Âncora é uma tampinha de shampoo, que é mais higiênico. Ora, Becas esteve presente no programa sobre o seu tio e fez logo a análise energética da plateia, para espanto do apresentador e de uma freira que também estava presente.
A energia aqui está muito ativada.
Está muito ativada aqui a energia?
Mas muito. Aqui há muita emoção, sabe o que é a emoção?
Sei. Tenho uma ideia.
É energia em movimento.
Então,
pode perguntar à irmã se não é verdade.
Qual irmã? Ah, irmã, desculpe. É verdade.
É, sim.
Não ouviu? Repita lá.
Irmã, diga sempre que sim. Quando eu falar, você diz que sim.
Ah, sim.
Estamos
sim,
combinadas, sim. Diga sempre que sim.
Por acaso é o que eu faço com pessoas como a Beca. Digo sempre que sim. Sim, sim. Concordo com tudo. Outro erro grave que cometi ontem foi considerar a tia Becas negacionista. Parecia, de facto, mas não é. Ela só não quer levar a vacina. Vai na volta é só por medo de agulhas. Porque de resto ela é super cumpridora. Temos mais a ver uma com a outra do que se poderia pensar.
A Sara atormenta-me a cabeça, queria vir para aqui de todas as maneiras. Sarinha, tu andaste a comer, a beber com amigos, com isto, com aquilo, tu não venhas para aqui. vou pôr em risco, minha filha, porque eu estou aqui tão direitinha, eu estou a fazer de tudo para ter cuidado. E agora que isto está a piorar, deixa de estar. Já que eu não vieste este tempo todo, agora também não venhas. Quando tu quiseres estar com a mãe, ficas duas semanas assim, mais isolada e podes vir.
Estou aqui tão direitinha.
Ah, é o que eu digo a toda a gente, não venham ter comigo, esperem mais um ano. Eu que achava que era a cidadã mais cumpridora de regras da DGS, fui ultrapassada por Becas Lírio, quem diria. Mas esta não é a nossa única semelhança no que toca à relação com os filhos.
O Chico também é cabeça. Mãe, anda a jogar monopólio comigo. Aí é, desforrei o babies. O rapazinho começou a ficar falido, ficou tão triste. Eu, Chiquinho, também tens que saber perder, filho. No jogo, uma pessoa ganha, uma pessoa perde.
Eu também sou assim, não tanto no Monopólio, mas, por exemplo, para jogar à bola. Ainda no outro dia o meu filho me pediu para jogarmos. E eu ganhei, ficou 17 a 1.
Ah, deixaste-te marcar esse golinho de consolação,
não,
foi?
Não, não deixei. O que cometi foi falta, não é? Fiz uma entrada a pé juntos sobre ele na grande área e ele ganhou uma grande penalidade. Bom, e agora falando de coisas mais sérias, que não são para rir de todo, Becas apanhou o marido a traí-la.
Não!
Gostei do vosso choque, mas sim, sim, amigos. E foi aquele tipo de traição que eu também não perdoava.
E o pior de tudo, babies, o pior de tudo, que já não é a primeira vez, pronto, dei com o meu marido a falar com pessoas sem máscara, não é? E perto, e perto. Isto para mim é mortal, é mortal. Eu nem ia contar a ninguém porque eu tenho vergonha, babies, tenho vergonha, porque isto é uma vergonha.
Uma pessoa depois disto nunca mais vê a outra de outra maneira. Não, não, eu também. Isto ontem fomos ao engano. Parecia-nos um negacionista e não era.
Super sensato,
não, é uma mancha que fica no casamento, não é? Se eu apanhasse o meu marido nesses preparos, também não sei como é que reagiria.
É horrível.
Enfim, como veem, fui muito injusta ao achar a tia Becas o género de pessoa que não acredita no Covid. Claro que acredita. Aliás, ela é muito crédula, acredita em vírus e acredita também no que dizem as cartas de tarô.
Vocês não se acomodem, geminianos. Na saúde, pronto, vocês até estão bem, mas cuidado com quem convivem, não é? Dá-me aqui riscos de vocês aqui a comer e a beber com pessoas que vocês até confiam, com pessoas que até vos são próximas, mas que estão a correr riscos de agravar algum problema de saúde ou contaminarem-nos com algum problema de saúde.
Os outros signos, está tudo bem?
Sim, são só os
não, não, ainda não ouvimos os outros.
Capricórnios, era boa.
É curioso que Becas deixe as suas preocupações com a doença e invadirem a previsão astrológica. Isto pode ser uma boa ideia, pode ser uma boa forma da DGS comunicar a partir de agora, não é? Para passar as suas mensagens de saúde pública, tipo os nativos de escorpião hoje devem usar máscara e os nativos dos outros signos todos também, lá está.
Se é leão, proteja-se.
Ele se lançasse cartas de tarô também fazia assim, até porque muitas vezes as pessoas que apreciam tarô são as mesmas que apreciam teorias da conspiração sobre Covid. Eu fiz um estudo
polémico.
E é verdade.
Não é bem assim.
Polémico. Sabia que ia indignar o Renato. Eu cá dizia-lhe assim, isto não está nada mal, saiu-te a carta 12, o dependurado. Sabes o que isto quer dizer, não é? Que se não tens cuidado vais para o hospital.
Deviam estar atentos à pessoa amada, porque está-se a passar aqui qualquer coisa, pode haver infidelidades, vou logo direto ao assunto, pode haver, senhora, diz-me aqui que os leões no amor têm que abrir os olhos, pá, está-se a passar aqui alguma coisa que está por trás do pano. Cuidado, não quer dizer que sejam todos, mas a maioria tem que abrir a pestana, aqui alguma coisa que não está bem, bem, desculpa, é lá. Ah, olha, espiei um bocado também se deres muito nas vistas, pá, os homens são muito, eles são uns artistas, bem, são uns artistas todos. Se houverem homens, mandei-os dar uma volta, Ficamos só nós mulheres, os homens, baby. Se eles se preferem que nós estamos desconfiadas, eles vão-nos dar a volta toda para nos enganarem. Nós temos que fazer o contrário. Eu aprendi isto com a vida. Temos que fazer que está tudo bem.
Eu adoro a Becas.
É ótimo.
É super envolvente.
É quase aquela técnica um homem entre nós.
É ASMR.
Sim. É muito relaxante isto. Aliás, acho que ontem adormeci assim. E sonhei até com a Becas.
Incrível.
Isto aprende-se muito, até espionagem, não é? Agora sabem como espiar os vossos maridos. Nós já ouvimos a previsão para os nativos de gêmeos, como a Inês.
Não.
Tem gêmeos, não. É só, era só uma.
Sim, nesse sentido sou nativa de gêmeos. Mas de resto sou nativa de caranguejos, se quiserem fazer-me um mapa astral.
Olha, ainda não temos aqui caranguejos. Já ouvimos sobre os nativos de leão. Tu és de quais?
Sagitário. E sou muito sagitário. Eu tenho muitos planetas em Sagitário.
Eu vi logo.
Eu logo vi que tu apreciavas. Mas ele levou a vacina, atenção. Resta agora saber o que vai acontecer à Sara, a filha de Becas, que é do signo de Peixes.
No amor vai ser uma semana muito abençoada, até uma semana muito próspera para quem quer mandar aumentar a família, quem quer mandar vir bebês. Que agora a tua mãe vai ter aqui uns airbags novos. Deixa-me ao menos mandar uns airbags e ainda fazer a avó. Depois tendes, daqui a um ano e tal, tá? Agora espera, dá mais um tempo, ok? Pronto.
Ouviste, Sara? Ouviste? A todas as filhas e noras por aí, respeitem as futuras avós e sogras, por favor, não tenham crianças assim que elas mudam os airbags, não é? Esperem um pouco. Não sei como é que a tia Becas imagina o papel da avó, não é? Da avó Becas, mas aviso-a já que não inclui nenhuma atividade que prejudique os airbags. Quem vai dar de mamar à criança é a mãe, não é? Normalmente é assim. Mas as preocupações de Becas com o corpo são uma constante. Ela que fez a tal dieta para perder dezenas de quilos com muito sacrifício, que ela, mais uma coisa em comum comigo, gosta muito de comer, não é?
Eu gosto! Eu gosto, mas já posso comer um bocadinho, porque eu sei. Não quero outra vez andar com a bengala, não é bequinhas. Não queres outra vez sentar numa cama e partir a cama, não é bequinhas. Não
quero
outra vez, não sei, todas as semanas nos hospitais, não é bequinhas. Não
queres outra ela vez fala sentir aquelas dela coisas, própria na terceira pessoa. Bequinhas.
Aquelas, quando tinhas a peneia de sono.
São tipo afirmações,
não é? Não, bequinhas, nunca mais ressonaste, és uma mulher saudável, deitas, pareces uma pombinha a dormir. Nunca mais fumaste. Ah, bequinhas, começa a pensar nas coisas boas.
Eu imaginei a Becas a sentar-se na cama e a partir-se por acaso.
Bem, já não acontece, ela agora é uma elegância. Sim, isto sim. É uma boa forma de motivação, falarmos connosco, não é? Eu vou passar a usar. Sempre que me apetecer comer sobremesa, vir-me para mim e digo: mas tu queres que as calças fiquem apertadas outra vez, bequinhas?
Mas vais chamar bequinhas a ti mesma.
Vou,
também.
E aconselho toda a gente a fazer o mesmo. É que neste caso, bequinhas não tem a ver com o nome Isabel. E vem de pessoas como a Inês, que estão sempre a petiscar, tira uma bequinha e diz-te uma bequinha.
Uma bequinha.
E tantas coisas, bens. Já num abafo a andar, corro, se a minha roupinha esquecer, não é, bequinhas? É um espetáculo, não é? Ai, meu Deus, como é que tu podias imaginar um dia
ela
assim?
A apertar as suas próprias bochechas.
Estava de água, bebo água, adoro água, bebo chazinho. Linda menina, portas-te tão bem. A minha avó deve estar com orgulho de mim no céu. Deve dizer, bequinhas, eu sabia que tu eras capaz, minha neta. Eu sabia que tu ias ser uma mulher muito bonita, muito arranjada, com aquelas roupinhas, sempre peste tanto gosto, bequinhas.
Cá está mais uma presença que eu tenho com a Becas. Eu também faço imensas conversas com antepassados meus e eles, curiosamente, também me elogiam sempre, sempre. Nunca há uma palavra má. E há mais, em termos de bebidas, também sou igual à tia Becas, uma seca.
Nunca tomei café na minha vida, não gosto de bebidas alcoólicas. Vamos fazer análises, tudo saudável. Fogo. E olhar para aquilo. Quer dizer, tia Becas, arranjaste para a beber até ao 100. Ai, my God, my God, my God. Pum, 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 com o milho. Agora é que eu vou para o ginásio, correr, correr, correr naquela passadeira para estas pernas agora durinhas, bonita, jeitosa, cada vez que me lembrar daquele pão e de outro pão e outro pão e bola de berlim e nata e natas e aqueles leitões de passar nos meus olhos, vou-me lembrar da minha cirurgia, da minha cinturinha, da minha Barbie, Pamela Anderson a correr na praia, Becas, óculos de sol, anda! Anda, corre!
Anda, Becas. Foi a olhar para o meu colesterol nas análises com esta entusiasmo.
Que
ali a bater. Nós não gostamos apenas das mesmas bebidas, nós gostamos também das mesmas comidas. Eu e a tia Becas somos praticamente a mesma pessoa. Isto é até assustador. A única diferença é que eu tenho muito menos energia do que ela.
Talvez goste mais de mim. É assim que eu me incentivo. Porque se eu começar a pensar nas outras coisas, descentivo. Eu não posso descentivar. Eu tenho que incentivar-me. É
sim, senhora. Eu descentivo com imensa facilidade, confesso. Se não me descentivasse, tinha potencial para ser uma verdadeira tia Becas e descrever o meu outfit assim.
Babies, eu fiquei tão feliz, aquilo dá-me um power. Eu disse, estou muito feliz, Ana Maria vai-me pôr a minha vontade. Subi as escadas, um pijama, um robe. Estou aqui toda contente, babies. Porque a tia Becas é assim mesmo. A tia Becas é uma mulher de pijama. Uma mulher simples,
babies. Isto é incrível. Eu estou a começar a ficar arrepiada com as vossas parecenças.
Sim, não é para menos.
Joana também está sempre a dizer que adora estar de pijama.
É verdade, só nunca tinha ouvido ninguém dizer vou pôr-me à minha vontade, com tanta vontade, não é? Mas é incrível, eu também estou com pele de galinha. Eu e a tia Becas parecemos gêmeas separadas à nascença. Ela é a gêmea boa, evidentemente, e eu sou a gêmea má. Mas em termos de roupa, para andar em casa somos iguais. Quando falamos de indumentária da rua, somos muito diferentes.
Quando me vês, baby, de calça justinha de ganga, justíssima, assim para o curtinho, que eu gosto delas assim um bocadinho mais curtas. Sapato alto, mas clássico, sou uma mulher chique. Branco, beijos, branco, giríssimo. Um blazer branco, óculos de sol, Dulce & Gabbana, Jague, pá, abre aí. E agora assim, oh, babies, ladrai, que a tia Beca está aqui.
Ladrai. Sexy sem ser vulgar, não é isso. Já dizia o Pedro Brunhosa, é impossível resistir a tanto charme.
Não te disseram assim, ó tia Beca, se chegarem aí e falarem assim, Marcelo, quem é o Marcelo? Marcelo, o Marcelo ou a Becas, olha que tu já és mais falada do que o Presidente da República.
Concordo.
Aqui no nosso programa é absolutamente verdade. Isso falámos de tia Becas ontem e hoje, durante mais de 10 minutos, e de Marcelo Rebelo de Sousa, nem um segundo. Mas a Becas não se importa. Pelo contrário, até agradece a publicidade e assim ficamos todos contentes.
Obrigada, Universo! Obrigada! Nunca paguei uma publicidade! Não preciso, fazem-me de graça, espetáculo! É caso para dizer que este mundo é um espetáculo. We are the world. We are the children. É um espetáculo, babies.
Nem falo mais para não estragar. Agora
ai,
é só
tão
silêncio.
Bom, tão bom, tão bom.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Eu estou mesmo fã da Becas.
É mesmo?
Não, como não?
Que eu não estou a brincar. Viver.
Eu sou tão fã da Becas que eu acho que deviam abrir uma loja de iServices em Vila Praia de Ancora.
Exatamente.
Só para ela.
Exatamente.
Esta mulher deve desgastar muito o telemóvel. Ela faz cerca de 3 diretos por dia.
A iServices, que é a líder do mercado, já agora dizer, no serviço de reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Eu gostava de trazer a Becas aqui ao programa.
Passamos
a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Faltam 26 minutos para as 9 da manhã. Parece que há mais de 10 mil ofertas de emprego por ano que ficam por preencher aqui em Portugal. São dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional que foram enviados aqui à Renascença e que mostram então que nos últimos 3 anos as propostas de emprego que não tiveram interessados é vasta. O retalho, a construção, o imobiliário são as atividades que mais sofrem com este fenómeno. Vamos falar mais sobre este tema já a seguir com o Miguel Coelho, perceber exatamente aquilo que se está aqui a passar. Deixe-se ficar por aí com a Renascença, 3 da manhã, hoje comigo Renato Duarte, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques. Manifestem-se, meninos.
Olá, olá, okay. Renato. Pronto.
Há coisas que custam a perceber e uma delas é que, apesar da taxa de desemprego ter aumentado no ano passado, existem milhares de ofertas de trabalho que ficam por preencher. Este é um tema que está em destaque esta manhã no portal da Renascença e, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, Miguel Coelho, é uma situação que se repete, na verdade, há vários anos, não é?
Sim, pelo menos desde 2018, que há mais de 10 mil postos de trabalho por ano que acabam por não ter qualquer candidato interessado. De acordo com os dados que o Instituto de Emprego e Formação Profissional enviou à Renascença, são propostas de emprego nas mais diversas áreas, mas sobretudo no retalho, na construção e no imobiliário. E, por exemplo, no ano passado, quando a taxa de desemprego subiu para os 6,8%, o IEFP ficou com 10.655 ofertas de emprego por preencher, sendo que este ano deverão ser ainda mais, porque até maio o número de ofertas que não tiveram interessados cresceu para mais de 20 mil, portanto, quase o dobro de todo o ano passado.
E o que é que justifica este desfasamento, Miguel? Porquê é que há tantas ofertas sem candidatos interessados?
Foi o que perguntámos a Carvalho da Silva, sociólogo, antigo líder da CGTP e, portanto, especialista na área do trabalho, e ele diz que as razões são variadas, mas terão a ver sobretudo com os baixos salários que são oferecidos e com as condições de trabalho.
A primeira causa, tanto quanto se conhece pelas análises disponibilizadas até agora, é o valor baixo da oferta remuneratória ou de condições de trabalho e outros aspectos relacionados com esse quadro de condições de trabalho, onde surgem problemas de falta de transportes públicos que permitam mobilidades que compensem a deslocação para o trabalho.
Portanto, dificuldades logísticas e os baixos salários, duas das várias razões que, segundo Carvalho da Silva, justificam que haja tantas ofertas de trabalho que não são ocupadas.
Mas há outras.
Sim, porque, por exemplo, na área da construção, o problema parece ser outro. De acordo com o presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas, Ricardo Pedrosa Gomes, a questão é que faltam candidatos qualificados.
Grande parte desses trabalhadores são pessoas com qualificações baixas, chamados trabalhadores indiferenciados, ou com pouca qualificação para corresponder àquilo que, de facto, neste momento é uma carência grande no setor em profissões com graus de especialidade mais elevados, como é o caso dos carpinteiros de limpos, os eletricistas, os montadores de equipamentos. Esse tipo de procura, de facto, não tem tido capacidade de encontrar nessas bolsas perfis correspondentes.
Presidente da Associação de Empresas de Construção, ouvido pelo jornalista João Carlos Malta, diz que a situação tem mesmo tendência a piorar. Portanto, nem sempre o desemprego tem a ver com a falta de trabalho. Os números mostram que há muitas vagas que ficam por preencher.
É, pode ler mais sobre este tema no portal da Renascença, rr.sapo.pt.
E já sabem que, para ter o futuro assegurado, é investir em carpintaria de limpos.
Exatamente, fiquei muito intrigada com essa... Não fazia ideia o que é.
O que é carpintaria de limpos?
Vamos descobrir?
Vamos descobrir, exatamente. É passar em rr.sapo.pt.
Era uma
sabes,
pergunta
Ana?
Retórica.
Era. Fica assim em suspenso. Enfim, deixe-se ficar por aí. Já a seguir, informações de trânsito e tempo aqui na Renascença. Faltam agora 19 minutos para as 9 da manhã. Hoje, Inês Lopes Gonçalves, Joana Marques e eu, Renato Duarte.
Bom dia.
Até às 10. Bom dia. Tenham uma ótima terça-feira e boas férias, se for o caso.
Ai, acho isso
claro.
Muito mal.
Não é? Faltam agora 10 minutos para as 9 da manhã. Está com as 3 da manhã. Hoje eu sou uma das 3.
Bem-vinda, Renata. É, portanto, Renata, Inês e Joana, neste momento, 3 pessoas já, pelo menos, com meia dose de vacina,
sim,
não é?
Sim. Pois é,
uma
pois
dose,
é.
Neste já caso, 50% da vacinação. Ontem foi o meu dia e vocês sabem como eu esperei por este dia, meu Deus. Estava tão entusiasmada. Choraste. Como aquela senhora da Primark, Matosinhos, quase.
Obrigados.
Quase.
Mas olha que eu quase chorei, mesmo a falar a sério. Fiquei muito emocionada.
Eu também achei aquilo tudo comovente. Mas primeiro chorei de nervos, porque ao chegar lá deparei-me com uma fila. Sem exagero, fui ver ao Google Maps e a fila tinha quase 2 km. Fui ver em casa que fila era aquela, a que distância correspondia. E era assim uma avenida inteira de fila, de fila. As pessoas também têm de estar passadas, portanto a fila é maior. Mas foi um bocadinho desesperante ver aquilo. Estou logo no meu dia, todos os meus amigos relatavam: é chegar lá há 5 minutos e está feito.
Exato.
E eu que esperei tanto, é tipo aqueles filmes, não é? Para o suspense ser maior,
sim, sim. Tu foste ao outro centro mais complicado.
Não, mas reconheço muita gente já daquele centro, okay. E que foi rápido. Mas acho que, pronto, tem a ver. O Almirante avisou que a partir de ontem, neste caso, as filas iam aumentar porque há mais gente a ser vacinada ao mesmo tempo. Ontem bateu-se o recorde de vacinados num só dia. Acelerámos aqui a velocidade.
Ele bem disse que ia acelerar.
Exatamente, acelerámos loucamente a velocidade e também juntámos pessoas que têm que levar, pessoas mais velhas que têm que levar a segunda dose e anteciparam. Então, de repente, era ali um caldeirão de gente. Ora, eu, apesar de tudo, senti-me em casa. Estava um bocadinho chateado de ter que esperar em pé, mas de repente estava ali num conjunto de pessoas que não acreditam nos médicos pela verdade nem nos jornalistas pela verdade. Portanto, eu senti-me bem. E fui ouvindo as conversas, que é uma coisa que me entretém, e algum exaspero, acho que desnecessário e injustificado, de gente que dizia: então, mas eu marquei hora, eu já andei uma hora e agora não posso entrar. E eu pensava aqui para os meus botões: agendámos todos, não é? Por isso é que estamos aqui. As pessoas têm esta ideia, então se eu marquei tenho direito de ir à frente.
Exato.
E havia um senhor muito, muito, muito zangado com as pessoas que controlavam as entradas a dizer: então eu marquei às 11h27, faz sentido uma pessoa que marcou às 11h50 entrar antes de mim? Faz, senhor, senão íamos demorar ainda mais a ver quem era a hora certa.
Exato.
Vão
senhas.
Mais ou menos na hora aproximada e tudo a decorrer bem. Então demorei quase uma hora a chegar à porta do centro de vacinação, depois lá entrei e encontrei uma fã do nosso programa, é verdade, é a Joana, portanto beijinhos para ela escova todos os dias quando vai a caminho do centro.
Como é que sabemos que não estás a mentir?
É isso, disseste Joana, que é um nome super genérico.
Perguntei-lhe o nome, foi fácil de curar porque ela disse: é o mesmo que o seu.
Okay.
E ela, estava um colega a atender-me e ela disse: posso ser eu, que achei logo estranho, gente, posso ser eu a atender esta louca. Então foi ela que me preencheu o questionário e era giro, o questionário pergunta por doenças que já tiveste.
Mas espera aí, havia uma pessoa que te preencheu o questionário? Eu tive que preencher
a toda a gente.
Não
foi só a mim, calma. Toda a gente que estava à minha volta neste centro tinha uma, se calhar é um centro que tem mais idosos, não sei. Tinha gente a preencher. Eles tinham assim umas. Como é que se chama aquele sítio onde se pôs as folhas?
Uma prancheta.
Aquelas carteiras antigas da escola.
E eram eles que preenchiam. E então ela sabia tudo sobre mim. Foi muito giro que ela dizia: doença não sei o quê, não tem, não é? E eu: não, eu acho que tenho, mas não tenho, não é? E ela: sim, é por ser hipocondria que eu sei. Gravidez também não tem, já teve duas, está despachado, não é? Eu: sim, sim. Foi muito giro porque ela preencheu por mim, a Joana, e sabia tudo sobre nós, portanto beijinhos para ela. E ela disse que tinham muito trabalho ali, mas que estava a correr tudo bem e que as pessoas eram simpáticas. Contou-me ainda de uma vizinha minha que esteve naquele centro de vacinação, da ajuda neste caso, há umas semanas. Adivinhem vocês quem?
Quem é?
Maria Leal.
Extraordinário.
E ela disse que falou com ela e lhe disse: este ano vai ser só gelados de verão, não é?
Portanto, atrasaste ali um bocadinho o processo, porque eu imagino que a senhora tenha ficado à conversa contigo.
Não, isto foi tudo, é sempre em andamento, não param. Sempre. Portanto, os meus parabéns a esta malta que lá está. E tu é que estás a acelerar o meu processo.
Desculpa.
Por fim, queria só deixar um recado, aquilo depois chamam-nos pelo nome. Tentem ter nomes mais originais, porque para quem se chama Joana, estás sempre bem sobressalto. Joana Margarida,
pois
Silva,
é.
Não. Até que chegou a
chamar,
minha vez.
Tipo, Sheila Mónica.
E correu tudo bem, olha, nem chorei. Conta Joana isto com Marques. Grande orgulho.
Que linda!
Não chorei.
Deram-te um chupa no fim.
Nada. Nada. Uma reclamação. Nos outros sítios há bolachinhas de água e sal. Nada. Nem uma água. Nem um copinho de água.
Tá mal.
O que é que os habitantes da ajuda são menos
bolachinhas
que os outros?
Bolachinhas e água.
Bom.
Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Às 3 da manhã na Renascença, com apoio Continente. Não há nada como o amor de verão. Descubra o seu na feira Férias de Verão do Continente, aos preços mais baixos.
Durante esta hora vamos ouvir o habitual comentário de Graça Franco, com os temas que estão a marcar a atualidade. E tu, Inês, vais-nos explicar
outro
coisas importantes.
Outro tema que está
é?
A marcar a
precisamente
atualidade
outro
também.
Tema que marca a atualidade é uma notícia do dia de ontem, que é a nomeação de Tiago Rodrigues, atual diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, para diretor do Festival de Avignon. Muita gente tem partilhado essa essa notícia. Ficámos
muito contentes.
Exatamente, porque é que tanta gente está a partilhá-la e a importância deste festival e desta novidade então agora anunciada de Tiago Rodrigues.
O nome parece muito bem, Avignon. A pessoa...
Eu tinha uma professora de história que dizia sempre Avignon. Mas fazia-me confusão.
À portuguesa
há quem diga.
Fazia muita confusão. Alguma explicária. Não digas, por favor,
Avignon.
Avignon. Parabéns ao Tiago já agora, não é? Um grande abraço.
Exatamente.
Temos todos muito orgulho. Já a seguir fica a saber
não
então
sei,
que o festival
é
este.
Que é.
E porque
é que isto orgulho.
É tão... E porque é que isto é tão importante? Fico por aí, Never Gonna Give You Up, Rick Astley, 9 e 12. Bem, o que se dançou neste estúdio.
Yeah.
Aqui ao
não
som.
Não parámos. Não conseguimos ser um braço.
Eu estou ofegando, coitada. A Joana está a dançar com uma asa
com...
assim.
Não posso dançar os passarinhos a bailar
hoje. Inês, traz alguma seriedade e cultura aqui.
Ora, muito bem. Vamos falar então do Festival de Avignon. Ontem foi notícia esta nomeação de Tiago Rodrigues para diretor deste festival e muita gente partilha esta notícia com grande alegria. Mas vamos tentar perceber então porque é que é tão importante esta nomeação. Então, primeiro vamos explicar. O Festival de Avignon é um festival de artes que acontece em julho na cidade de Avignon, no sul de França, ali entre Montpellier e Marselha. É um festival que foi fundado em 1947 por um senhor chamado Jean Villard e é o mais antigo festival francês e é também uma das montras anuais de criação e exibição teatral mais importantes e antigas do continente europeu. Serviu até de modelo à criação de muitos festivais que temos pelo mundo e também em Portugal. E este é um festival que surgiu ali no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, como uma forma de sarar as feridas que tinham ficado da guerra e como uma forma simbólica também de criação de um espaço de diálogo e fraternidade entre criadores e espectadores. Agora, alguns dados, alguns números concretos para se perceber a importância deste festival. Só a começar pelo orçamento, por exemplo. Em 2019, o orçamento deste festival era de 14 milhões de euros.
É como cá em Portugal os festivais.
Exatamente,
fazemos.
Exatamente.
Muito parecido. O orçamento.
Transforma cerca de 20 localizações em Avignon em, enfim, localizações cénicas, digamos assim, transforma-as em palcos. Tem anualmente cerca de 110 mil bilhetes vendidos para mais ou menos 30 mil espectadores, não só para peças de teatro, mas também para debates, painéis, leituras, também visionamentos. Anualmente recebe também cerca de 600 jornalistas, entre jornalistas franceses e estrangeiros. Voltando aqui a Tiago Rodrigues, ele é a primeira personalidade estrangeira, é o primeiro diretor não francófono em mais de 70 anos. Tiago Rodrigues, que é o vencedor da penúltima edição do Prémio Pessoa e tem sido um dos nomes mais celebrados no teatro português e no teatro europeu. Entretanto, tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República já felicitaram Tiago Rodrigues por esta nomeação. A Ministra da Cultura disse também que é um importantíssimo reconhecimento internacional que revela um percurso cívico, artístico e humanista de inegável relevância.
Entretanto, das coisas mais acertadas que a Ministra da Cultura
ora
disse
bem,
no último ano.
Não tendo 14 milhões, não é? Entretanto, ontem, neste festival precisamente, Tiago Rodrigues estreou o Serjal, que é um texto, um clássico de Chekhov.
Com a Isabel Huppert.
Exatamente, que conta com a participação de Isabel Huppert e uma outra Isabel, nossa também, que é a Isabel Abreu. E esta nomeação significa que o mandato de Tiago Rodrigues como diretor do Festival de Avignon vai iniciar-se no dia 1 de setembro de 2022, o que o obrigará, obviamente, a deixar as funções de diretor artístico do Dona Maria. Portanto, Renato e Joana, se quiserem habilitar-se a ser
o
diretor
Renato,
do Teatro Nacional.
Diretor.
Eu podia fingir
é bem vestido preto, parece-me um diretor
de
teatro.
Com estes óculos que tenho aqui, com estes óculos, se calhar fico
mais
habilitado.
Então formalizar a candidatura de Renato.
Renato, Renato para o teatro.
Mas tu também podias candidatar-te.
Não. Eu acho que tu não tens jeito para mandar, não tenho jeito nenhum. É isso,
Zora, hashtag, ainda tem um ano.
Hashtag Renato para o teatro.
Sim, sim, temos um ano para preparar esta campanha.
Vamos a isto.
Não é? Como dizes, sim, Catarina. Enfim, agora já pode partilhar as notícias, dando os parabéns ao nosso Tiago Rodrigues, sabendo
aquilo
que está
sim,
a falar.
Exatamente,
é?
Exatamente.
Muito obrigado, Inês, o que era de nós sem ti. São 9h19.
Esta é aquela do vestido.
Ainda bem que está desse lado. É o prometido, é devido, Rui Veloso. Terça-feira é o dia de ouvirmos aqui Graça Franco, não é?
Precisamente, e já cá está ela connosco. Graça, bom dia. Hoje vamos começar por falar, Miguel Coelho, dos alertas da Ministra da Saúde.
Sim, Marta Temido, que a entrevista ontem à TV e avisou que a este ritmo, dentro de duas semanas, teremos 4 mil casos de Covid por dia e que os internamentos hospitalares também vão continuar a aumentar. A ministra diz que podem ser necessárias novas medidas, mas que no atual quadro legal o governo já fez tudo o que é possível em termos de restrições, Quer isto dizer, Graça, que a ministra admite que podemos ter de voltar ao estado de emergência?
Bem, pior do que isso. Eu acho que a ministra admite que se estivéssemos em estado de emergência, provavelmente já teriam sido tomadas mais medidas. E como a evolução está a ser exponencial, isso acaba por significar que estamos, por falta de quadro jurídico favorável à adoção de mais medidas, provavelmente a correr riscos desnecessários.
São riscos que são, nesse caso, corridos devido à intransigência de Marcelo Rebelo de Sousa, porque é o presidente que se recusa a regressar ao estado de emergência.
Pois é, além do mais, fica também isso em aberto, que é assim, se for necessário, como Marta Temido admite, vir a tomar mais medidas, Marcelo Rebelo de Sousa vai ter que dar razão a António Costa, ou seja, ninguém, nem mesmo o Presidente da República, poderia garantir que não voltaríamos atrás. E, portanto, é qualquer coisa que nos deixa um bocadinho desconfortáveis, não é? Portanto, arranjem lá as leis necessárias para tomar todas as medidas necessárias. Não podemos...
sendo que a Ministra da Saúde agora reapareceu em entrevistas sucessivas em poucos dias, depois de ter andado praticamente desaparecida.
Pois eu acho que aí passámos do 8 para 80, ou seja, tínhamos aquelas inenarráveis conferências de imprensa diárias que nos deixavam a todos...
Com a DGS, que também desapareceu praticamente.
Exatamente, mas essa se calhar, pronto, já ninguém percebia nada do que a DGS dizia todos os dias, não é? Para além da repetição dos dados que todos nós lemos no papel. Agora, passar para 80, ou seja, só sermos informados através das várias entrevistas que a ministra vai dando a vários programas televisivos, não parece ser a forma mais eficaz de ficarmos todos a saber aquilo que é preciso. E aquilo que é preciso tem que ser explicado de forma muito clarinha, porque senão acabamos por não dizer aos cidadãos quais são os riscos efetivos que correm se ainda não forem vacinados.
Mas que modelo de comunicação é que o governo devia seguir?
Eu acho que talvez de vez em quando fazer conferências de imprensa de ponto de situação, em que não se deixasse à ministra Mariana Vieira da Silva, coitada que nem sequer é da área da saúde, o desbobinar de uma série de medidas. Ou seja, Marta Temido devia dar a cara pontualmente, provavelmente fora do Conselho de Ministros, fora daquele final do Conselho de Ministros, fazendo o ponto da situação, explicando cara a cara, claramente, porquê isto, porquê aquilo, senão ficamos todos um bocadinho baralhados. Eu acho que, aliás, ficámos baralhados com a questão de António Costa com
o isolamento do Primeiro-Ministro.
O isolamento do Primeiro-Ministro foi uma história mal contada.
Porquê?
Porque das duas, uma. Ou na quarta-feira, o Primeiro-Ministro diz ao país que está em isolamento provavelmente desde terça, que não teve aliás agenda e que vai ficar 10 dias de isolamento, que foi aliás o entendimento do próprio Presidente da República, que disse no fundo, expliquem lá porque é que uma pessoa com as duas doses tomadas, depois de um contacto de risco, de baixo risco ainda por cima, porque era o contacto com o Primeiro-Ministro luxemburguês, vai ficar 10 dias em isolamento, e aquilo que nos foi contado foi que o contacto que contava e que levava o ministro a fazer isolamento era de alguém do seu gabinete, não é? Portanto, muito claramente tinha-se deixado para trás o primeiro-ministro luxemburguês, e agora o prazo que conta é o de quando teve contacto com o primeiro-ministro luxemburguês. E fez o segundo teste no dia 5, porque senão atiraria para dia 9. Ora, ninguém nos disse nada e um primeiro-ministro que está em isolamento 5 dias antes de nós sabermos...
Sem informar o país nem o Presidente da República nesse
pois,
caso.
Pois, exatamente, é um bocadinho estranho, não é? Quer dizer, faz assim um isolamento e não nos faz falta. É qualquer coisa que nos faz...
Entra por ao rol dos tais problemas de comunicação.
De comunicação, exatamente. Portanto, tem que nos comunicar, até porque neste caso concreto... A não comunicação levava ao problema de ninguém perceber de facto a grande vantagem das vacinas e, portanto, além do mais, tinha essa contraindicação, digamos.
Muito obrigada, Graça Franco. Até quinta-feira.
Até quinta.
Até quinta.
Put a little love on me, diz Niall Horan agora na Renascença. São 9h27. Ainda bem que está por aí. Tenha uma ótima terça-feira, 3 da manhã, comigo, Renato Duarte, Inês Lopes Gonçalves e João Luís. Nós, as meninas, estamos aqui muito dedicados a nomes da cultura portuguesa que dão cartas lá fora. Já viste, há bocadinho falámos do Tiago Rodrigues, que vai ser diretor do Festival de Avinhão, como há quem gosta de dizer. E já a seguir conversamos aqui com Patrícia Vasconcelos, todos nós conhecemos muito bem, diretora de casting, já descobriu grandes talentos. Foi algo que te descobriu, Joana Marques?
Não. O meu talento ainda está por descobrir.
Pode ser que
hoje
aconteça.
Mas eu acho que tu eras muito bom para o cinema. Achas que a Patrícia já te viu bem? Já te avaliou as medidas e aquelas coisas?
Não, eu já entrevistei a Patrícia e perguntei-lhe justamente isso, se eu daria um bom ator. Ela disse que não, evidentemente.
Ela é sempre muito sincera.
Olha, que a Patrícia está aqui à minha frente a dizer que respondeu, sim, senhor.
Não, respondeu e disse que não. Nunca na vida, enfim.
Não disse nada.
Ele tem ar bom para galã, ele é um grande galã.
Já vamos conversar com a Patrícia, que agora é um dos novos membros da Academia de Hollywood.
Uau.
Eu estou muito entusiasmado com esta conversa aqui com a Patrícia Vasconcelos, porque Inês e Joana já conseguimos perceber há bocadinho que se calhar existe uma remota possibilidade de eu ainda chegar a algum lado na representação.
E quem sabe mesmo em Hollywood.
Percebi
agora
bem,
que
Patrícia.
Eu achava que nós íamos lançar a tua candidatura agora para teatro do diretor do Nacional.
É o que
já
for
que
primeiro.
Mas
é
já saiu
essa notícia,
exato.
Inclusive.
Exatamente. Sim, sim.
Já está aí a todo lado. Sim, a Lusa já divulgou.
Tudo bem.
Bom dia, Patrícia Vasconcelos.
Bom dia. Antes ainda de falarmos sobre esta nomeação, quer dizer, o convite, eu não sei como é que isto acontece, para a Academia de Hollywood, eu gostava de falar aqui sobre esta iniciativa incrível, o Passaporte, que se dedica basicamente a levar, a exportar o talento nacional
como
para todo
o mundo. Como se fosse cortiça,
não é? Exportar,
não
é? Exportar é muito
como
bom.
Como se fosse cortiça, dizes bem, é muito bom.
Exato.
Nossos melhores produtos.
O circuito, na prática, é uma coisa muito simples, porque é feito o circuito ao contrário. Enquanto que, imagina, por exemplo, para darmos um exemplo que seja mais fácil de perceber, enquanto que o Joaquim de Almeida ou a Daniela Roá ou outras pessoas que tenham se destacado, digamos, no panorama internacional, foram para os países...
Eles é que tiveram que procurar esses
exatamente,
sítios.
Exatamente.
E agora é ao contrário.
E aqui o circuito Passaporte é ao contrário, ou seja, eu convido os casting directors que estão mais no ativo, digamos, no vibe do momento,
mexem
e aqueles
mais.
Também mais instalados e sobretudo tenham abertura para gostar desta ideia de descobrir novos talentos, porque na prática é isso que nós fazemos, os casting directors, claro. O nosso grande trunfo é eu descobri aquilo, quer dizer, não dizemos isto assim à boca cheia, mas na prática é isto da nossa profissão, não é? Entre montes de outras coisas, pronto. E, portanto, o circuito, para não me perder, porque depois eu falo para chuchu, portanto, vocês têm que me mandar calar. Mas o circuito
nós
é feito
uma
ao
orquestra,
contrário.
Como nos Oscars, quando ouvires a orquestra... Já
exato, sabes. Exato, metes a música, exato. E, então, o circuito é feito ao contrário, ou seja, em vez do ator ir tentar arranjar ou promover-se ou arranjar trabalho fora, é os casting directors vêm cá, tratamos muito bem,
paparicamos todos. E eles mantêm essa disponibilidade?
Não, mas
Patrícia...
é que cada vez mais, é isso,
okay,
é que
essa
é
frescura de querer, ok.
Porque ainda por cima vêm para Portugal durante 4 dias, serem pois. Tratados que nem príncipes, é como eu trataria.
Eu acho que eles só vêm por causa disso, na verdade. Para comer e beber, como é.
Não interessa, mas pelo caminho.
Mas olha que eles trabalham muito.
Mas diz-me aí 2 ou 3 nomes que já tenham sido lançados lá para fora, vá, por assim dizer, através do Passaporte.
Eu por acaso não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu acho que
nós vamos pesquisar.
Exato, está
na vida dos outros.
O Alban não, Jerónimo, sentido... não é? Por exemplo, é um exemplo, não?
Sim, com certeza, que foi logo o primeiro que foi falado, porque foi, apesar de só ter sido divulgado 1 ano mais tarde, porque depois nós temos esta coisa do segredo enquanto está a acontecer, não é?
Mas foi, por exemplo, graças a isso que ele fez o The One?
Não, okay. que ele fez o Vikings, que foi a primeira coisa.
Ok.
E depois o curso então, é começar, porque depois da partida.
Exatamente,
daí,
portanto, depois a partir dali.
Sim, o exemplo do Nuno Lopes, por exemplo.
O Nuno Lopes é a Passaporte, por exemplo.
Pronto, mas esteve no White Lines e agora está neste momento prestes a iniciar aí uma nova
com
aventura.
Com certeza, mas por exemplo, o White Lines tem a ver com a casting director que o conheceu cá. Que por sua vez, pronto. Enfim, portanto, o importante é aquela primeira vez. Eu não acho que seja muito importante falar desta coisa do e os casos de sucesso e tal. Tal. O que é importante é colocar os atores portugueses no mapa.
Nesse circuito.
Não é?
Porque a partir do momento em que os conhecem, pronto, já.
Exatamente.
Ninguém quer outra coisa.
Há um agente que descobre, depois por sua vez há outra, tal, tal, tal. Portanto, isso é que é o importante: é haver de repente alguém. Ou muitas pessoas que ficam interessadas em pôr Portugal passa a estar no radar.
Passas a contar.
Patrícia, falaste aí em castings e como é que foi durante este último ano e meio e ainda fazer castings, que é o teu trabalho, não é? Com uma pandemia a decorrer ao
Olha,
mesmo tempo.
Joana, foi das coisas mais
bizarras?
Não, das coisas mais incríveis que me aconteceram. Eu nunca me passou pela cabeça poder fazer tanto casting online. Agora, digo-te uma coisa, é muito melhor, no meu ponto de vista, para mim e para o ator, do que presencial. Porque muitas vezes
no presencial... Contrário.
Eu também. Eu nunca... Se me fizesse a pergunta há 6 meses atrás, eu diria, mas impossível. Estás maluca, tal. Não, porque repara, os nervos de vir para uma sala, uhum. o tempo a contar, não podes repetir.
Online a pessoa está no seu elemento, está em casa.
Lá está. E, é. Olha, e isso não foi suficiente, daqui a bocadinho retomamos. Uhum. Ou seja, eu nunca me passou pela cabeça que nos viesse facilitar de tal modo o trabalho, tanto no meu ponto de vista, ao ator, como a mim, como ao realizador.
Mas isso já acontecia, Patrícia, não é? Ou seja, nomeadamente quando os castings são para filmes que não são no país onde a pessoa está.
Mas às vezes eram cassetes gravadas, mas não é aquele live.
Mas a self-tape foi uma coisa que continuou a ficar muito desenvolvida e é fantástico porque permite ao ator repetir as vezes que ele achar necessário e mandar só o take que ele acha que é o melhor. Enquanto que num casting presencial não tens essa hipótese. Não é?
Olha, Patrícia, temos mesmo de falar aqui da academia, não é?
Sim, Renato, há bocadinho estavas a dizer. A Patrícia foi nomeada ou convidada. A questão é que nós queremos saber isso.
Foste
intimada.
Fui intimada.
É um convite que se pode recusar, por exemplo, este para seres convidada então
que
a integrar
pouca vergonha,
a academia de Hollywood.
O que seria, não é?
Mas é como é que te convidam? Quero saber. Mandam-te um e-mail? Mandam-te uma mensagem?
Eu fui apanhada de surpresa. Estranho ou não, fui apanhada de surpresa com telefonemas e coisas e de repente, parabéns do quê? Do que é que vocês estão a falar? Porque por acaso estava num dia super ocupada, precisamente em castings com, isto até parece assim meio, é a realidade, nesse dia estava com uma americana em Los Angeles que era a casting director, com um realizador que estava em Nova York e um ator que estava a fazer um casting
vidas.
Online. Vidas, exato, vidas.
Vidas com a nossa.
Normal, uma quinta-feira.
Exato, uma quinta-feira, precisamente, e isto durou a tarde toda. E eu às 8:30 da noite, quando acabei, de repente cai-me essa notícia. Enfim, eu fiquei histérica, devo admitir que fiquei... Porque de repente tu pensas assim...
Mas já te tinham contactado previamente?
Há um ano, eles tinham-me mandado um e-mail a perguntar um monte de coisas sobre mim.
E tu, é spam.
Tipo, a perguntar o quê? A perguntar
se eu podia fazer uma short bio, bio, não sei se é bio ou bio.
Uma pequena biografia,
uma pequena biografia, quais eram os filmes que eu destacaria da minha carreira, quais eram os meus social media, tarará. Bom, enfim, tinham-me assim mandado... Mail esse, vergonha, agora vou assumir aqui uma
que não responde, que não responde.
Não, respondi não é dois meses depois. Dois meses depois.
E eles pensaram, ocupadíssimo, é bom sinal.
Pronto, enfim, muito mal. E eu fortei-me de pedir desculpa. E depois corta para, nunca mais na vida me lembrei de tal coisa. Pronto.
Pois.
Entretanto, soube que aquilo na prática tens. Os casting directors que já fazem parte da academia. Têm a possibilidade, uma vez por ano, de mencionar nomes. Portanto, na prática, tens dois padrinhos.
Recomendações, não é?
Recomendações. E pronto, portanto, tenho duas colegas casting directors, uma francesa e uma inglesa, a Leo Davis e a Nathalie Cherron, que sugeriram o meu nome.
Pronto. Então, explica-nos só agora na prática.
Exato,
então, tu fazes parte da Academia Norte-Americana de Artes e Ciências Cinematográficas.
Exato, portanto,
são 395 pessoas, ou pelo menos estes novos membros.
Exato. Na prática, também, muito rapidamente, para não tomar o vosso tempo, tenho com certeza coisas mais importantes para falar. Mas,
de todo. Mas, só porque não quer nada, o programa acaba. É só por isso.
Pronto. Não, muito rapidamente. Na prática, normal, a partir do momento em que a Academia abriu um bocadinho para o mundo, eles são uma espécie de olheiros e andam nas várias áreas. Várias categorias, digamos, sendo que o casting director ainda não tem um Oscar, ainda. Mas o seu próprio presidente é um casting director.
Tu queres um Oscar?
Se eu quero um Oscar,
sim.
Aí já lá tenho um em casa que é muito bom, é portátil.
Ok.
Quer dizer, portátil são sempre. Não tenho essas ambições. Não...
Ou seja, não portátil, é um cão.
É um aspirador?
É um aspirador. Ah. Sei lá, não sei. Não, era uma brincadeira, não teve graça nenhuma. Mas o que eu quero dizer é que. Não sei, nunca pensei nisso, sinceramente. Eu não tenho muito jeito. Eu, ano passado, acho que até estive aqui, recebi um prémio também. De achievement, career achievement, e fiquei completamente sem jeito. Eu não sabia o que é que havia de dizer.
Não
parecia, parecia um macaco. Quando vejo as imagens, parecia assim um macaco que entrava no palco. Dizia assim, oh my God, oh my God, oh my God.
Pedi desculpa,
parecia
por
uma
insistir.
Pateta. Não, enfim, portanto, na prática, o que é que acontece agora?
Vais ter imensas reuniões?
E vais escolher os filmes e os premiados. E os
podes
nomeados,
votar
aliás, Oscars, não é?
Para o melhor filme. Não é? Portanto, ou seja, vai haver ali uma altura em que eu não vou ter mais vida a não ser ver os filmes, não é?
Okay.
Portanto, devem ser 200 ou 400, ou não faço ideia. E depois, como não tens categoria, no sentido em que não há uma categoria Best Casting Director, votas só depois no final, quando já tens só os 4 ou 5 finais, em todas as categorias. Tens a possibilidade de votar em todas
maravilhoso.
As categorias. É maravilhoso.
Patrícia, temos mesmo
muito
de terminar.
Obrigada, Patrícia.
Ficamos aqui agora à conversa, mas não dá.
Sou de sorte para esta tua nova missão.
Muito obrigada.
Um beijinho e parabéns.
Obrigada, obrigada.
Este homem faz tudo.
E vamos lá ver como é que correu este programa em que me estreiei aqui com a Inês e com a Joana.
Gostaste?
Já vi. Eu adorei. Vamos ver como é que correu. Vamos ver. Tá. 3 da manhã, hoje eu sou uma das três.
Bem-vinda,
Renata.
Renata, Inês e Joana, neste momento, três pessoas já, pelo menos, com meia dose de vacina,
sim,
não é?
Sim.
Ontem foi o meu dia e vocês sabem como eu esperei por este dia, meu Deus. E encontrei uma fã do nosso programa, é verdade, é a Joana. Portanto, beijinhos para ela. Ela escove todos os dias quando vai a caminho do centro. E ela, estava um colega a atender-me e ela disse: posso ser eu, posso ser eu. Gostei logo estranho. Gente, posso ser eu a atender esta louca. Contou-me ainda de uma vizinha minha que esteve naquele centro de vacinação, da ajuda, neste caso, há umas semanas. Adivinhem vocês quem?
Quem é?
Maria Leal.
Extraordinário.
E ela diz que falou com ela e lhe disse: este ano vai ser só gelados de verão, não é?
Há 2 anos, mais coisa menos coisa, quando eu fazia o programa da tarde, nós demos uma chave do Euromilhões. Acontece que, de facto, houve pelo menos um ouvinte que usou e quase ganhou 62 milhões de euros. Marcolino, qual é a sensação de falhar por um número?
A primeira noite, vou confessar, não foi fácil dormir.
Mas o Marcolino seguiu escrupulosamente a chave que o Renato e a Sónia deram, ou o Marcolino alterou algum dos números?
Não alterei nada.
É que se o Marcolino tem alterado um dos números, então aí é que não dormia, era uma semana.
Aí se calhar era mais do que uma semana.
Exato.
Eu gosto, já posso comer um bocadinho, porque eu sei. Não quero outra vez andar com a bengala, não é, Bequinhas? Não quero outra vez sentar numa cama e partir a cama, não é, Bequinhas?
Eu imaginei o Becas a sentar-se na cama e a cama a partir-se por acaso.
Bem, já não acontece, ela agora é uma elegância. Sim, isto é uma boa forma de motivação, falarmos connosco, não é? Eu vou passar a usar. Sempre que me apetecer comer sobremesa, vir-me para mim e digo: mas tu queres que as calças fiquem apertadas outra vez? Bequinhas.
Mas vais chamar Bequinhas a ti mesmo.
Vou, e aconselho toda a gente a fazer o mesmo. É que neste caso Bequinhas não tem a ver com o nome Isabel. E vem de pessoas como a Inês, que estão sempre a petiscar. Tira uma bequinha disto, uma bequinha.
Às 3 da manhã, de segunda à sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
E vocês, meninas, gostaram? Posso voltar mais vezes?
Um silêncio aqui, nós a pensarmos, mas adorei.
Vocês são péssimas.
Vamos voltar, vocês estão
queiras. Beijinho.
Olha, amanhã vejo o meu lugar.
Até amanhã.
Até amanhã.